Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas e não apague a luz. Hoje a gente vai revisitar um clássico de 1999 que começou e eu até diria que acabou com o Found Footage. Sim. Que desde então a gente vive nessa eterna repetição de todos os clichês estabelecidos por esse filme. Ele tem uma imagem de clássico, mas com os anos as pessoas começaram a perceber que se pá, elas não gostam desse filme. Então, hoje a gente vai falar da Bruxa de Blair. Meu nome é Arthur Eloy, e honestamente eles foram longe demais, porque no primeiro momento eu já tinha desistido.
Meu nome é Fernanda Talarico, e não desejando a morte de ninguém, eu preferia que fosse um documentário.
Ah, droga. Eu sou LH, e eu acho que sim, o lugar do cineasta é morto. Lugar de fala, lugar de fala.
Eu queria dizer que é o seguinte, não é que eu não gosto desse filme, mas o meu problema é assistir ele em 2022.
Eu acho que isso é geral.
É. Então, assim, cara, e eu fico imaginando se eu tivesse como... Porque, vamos explicar, olha eu roubando...
Roube? Pode roubar?
Roubando de Arthur Eloy, o que é, a Renata? Não, roubando o protagonismo deste episódio. Não, o que eu quero dizer assim, não, eu vou roubar o protagonismo porque de gente burra que faz merda, eu sei, é meu lugar de fala, então eu vou falar. Não, de gostosas que fazem merda, o que eu queria dizer pros nossos espectadores? Hoje eu tô relapsa, mas eu quero falar mesmo assim, o que acontece? Bruxa de Blair foi lançado nos anos 2000, né, galerinha?
99.
Quase não, 2000 já, né? 99, ah, caí, então. 2000, pronto, foda-se.
99 ainda tinha aquela questão do bug do milênio, tá ligado? Tipo assim, caraca, o mundo ainda pode acabar. Os anos, é tipo 2012, sabe? 2013 já não tem mais aquela mística, o mundo não acabou.
Então tá bom. Então era no ano de 99, quando a gente ainda era uma civilização. Quando a gente tinha FHC no poder, eu acho.
Nossa, Fer, aí você foi longe, não deixa lembra. Eu ver agora.
Eu não sei, a gente se preocupa com umas coisas muito poucas. Eu adoro que o LH vai procurar.
FHC... é, exato, até 2003.
Era FHC. Enfim, foda-se, né? Não vai fazer diferença nenhuma, o filme nem espaça no Brasil. Foi um dos segundos found footage já feitos. O primeiro foi aquele Holocausto Canibal, que a gente não vai falar aqui nunca, não peçam. Eu me recuso a falar, a dar palco pra qualquer tipo de coisa que maltrate animal.
5 minutos, assim. O Holocausto Canibal, ele pegou essa estética do found footage, meteu uns índios, e daí ele matou animais, ele realmente mata tartarugas no negócio, é muito errado. E daí o diretor, que é italiano, teve a ideia, tipo assim, ah, mano, como eu fiz essa narrativa como se fosse uma coisa real, eu vou falar pros atores se pá, ficarem escondidos aí um aninho, né, pra dar um burburinho. E daí nisso teve polícia envolvida, porque ele teve que provar que a galera tava viva, mas assim, ele matou animais, ponto.
Não, e o filme é assim, é o choque pelo choque, é tipo, bom, dá pra perceber, né, chama Holocausto Canibal.
E a questão que ele trata os indígenas também, né, é foda.
Exatamente, tipo, ah, quem são esses canibais? São tipo indígenas que comem pessoas que estão indo lá pra gravar, sabe?
Que foda, é o cara italiano, tá ligado? Vindo da Europa, tipo assim, o branco europeu vindo ver o...
Nos anos 70 ainda.
É, os selvagens, né?
Nossa, eu queria que ele tivesse sido comido, sério, pela tartaruga.
Se você gosta de Holocausto Canibal, por favor...
Nossa, sai daqui.
Sai daqui.
Não, sai daqui. Eu prefiro que uma pessoa que tenha tatuado no pé, centopeia humana coloque no Letterboxd de 5 estrelas pra a Serbian Filme do que alguém que fale, ah, eu simpatizo com o Holocausto Canibal. Não, não simpatizo.
Se você é uma pessoa que deu 5 estrelas pra centopeia humana, você é o nosso...
Você é nosso público. Talvez, não sei.
Não exagera também. Não. É que assim, eu não assistiria centopeia humana, entendeu?
A única coisa que eu vou defender de Holocausto Canibal é o nome. Porque o Holocausto Canibal é um puta nome. E é só isso.
É um nome de um álbum de black metal, onde eu só ouço ruídos e gritos, entendeu?
Não, tá bom. É, vocês têm um ponto. Mas é só isso mesmo. E enfim. Só que o Holocausto Canibal é um filme que você nunca vai ver. Quer dizer, se você ver, você é doente, mas... Sim, sua mãe nunca... Você nunca vai ver com a tua mãe, enfim. É um filme horroroso. E aí, em 99, lançaram Bruxa de Blair. Qual que era a ideia? Tinham 2 pastéis e um Guaraná. Resolveram fazer um filme... Juntaram uma galera desconhecida. O que foi vendido na época? Que 3 jovens sumiram. Eles foram fazer um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair. E eles nunca foram encontrados. Só foram encontrados as câmeras. deles, enfim, nossa, que absurdo e tal. Na época, a galera entrou em surto, porque acharam que era isso mesmo, não tinha rede social, então não tinha como você procurar no Instagram e ver que o cara tava, na verdade, comendo uma coxinha ali do lado. Acharam mesmo que esses três caras tinham morrido. Saiu em, tipo, em jornal, sabe? O que eu acho que hoje daria processo. Eu acho que hoje, você não pode lançar um bagulho desses.
Pior do que processo, cancelamento.
Ixi.
Cara, o Twitter ficaria, nossa senhora, complexo. Mas assim, eles fizeram toda essa jogada de marketing, eles foram, se eu não me engano, o primeiro filme a usar a internet como isca, né? Eles criaram o website da Bruxa de Blair, que tinha todas as questões da lenda, do filme em si. E os atores eram atores desconhecidos. Todo mundo era desconhecido naquela merda. Todo mundo ainda é
desconhecido, né?
Ainda é desconhecido. Do elenco, da produção, todo mundo. Eles manteram isso bem, até hoje. Então, tipo, tudo isso foi a favor deles, sabe?
Explicando também melhor essa questão da internet, eu acho que sempre que a gente vai falar de Bruxa de Blair, ele acaba sendo muito mais interessante como um case de marketing, né? Do que necessariamente como um filme, porque sempre você tem que tocar nessa parte de que a campanha de divulgação deles, lembrando, né, que nem a Fer falou, eles tinham nem dois pastel, né? Os caras tinham um pastel pra dividir entre a produção inteira e uma coca, cada um vai dando um golinho, sabe?
E um maço de derby vermelho. Então,
nem isso, né? Porque os pais fumam o último no filme ainda, né? O último cigarro. Então, tipo, o bagulho era realmente, tipo, zero orçamento, né? Nem baixo orçamento. E eles foram muito inteligentes transformar os personagens do filme em pessoas reais, entre muitas aspas, e aproveitar meio que a loucura ali da galera que tinha de fórum da época e fazer uma preparação, tipo, pro filme antes dos eventos mostrados no filme. Então, tipo, hoje em dia a gente chama isso de ARG, né? Mas eles faziam, tipo, a galera falando, não, pô, porque a gente vai lá gravar um documentário e, tipo, como se fosse uma preparação, assim, uma fase de pré-produção, onde esses supostos personagens interagiam com os futuros espectadores, né? Então, eles foram criando uma base muito sólida pra daí, quando chegar no cinema, o filme falando, isso daqui é real, você tinha algo pra puxar e falar, não, putz, eles já estão desestabelecendo isso faz tempo. Então, nisso criou ali um auê, criou um hype pra, putz, não, a gente precisa assistir isso, precisa ver esse relato. E o filme em si, já saindo da questão do marketing pro filme, os dois se conversam porque o filme em si ele tem uma crueza, né? Porque, porra, é um filme de zero orçamento, a galera fez ali com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, e isso transparece no filme, então dá pra você acreditar pela linguagem dele de que ele é realmente um found footage, né, como o nome sugere.
Tem umas questões da direção, eu não vou julgar, eu não sei se eu concordo, eles não tinham um roteiro pré-estabelecido, eles discutiam no dia, mais ou menos, tipo assim, vocês vão acontecer isso, vocês vão ficar perdidos, briguem por causa disso, eles não tinham falas pré-definidas, então eles eram muito bons em improvisar. E à noite, na cabana de noite, acontece coisa, tem o ruído de crianças, as crianças rindo, barulhos, enfim. Quando eles acampavam, os atores em si não sabiam o que a produção ia fazer. Eles sabiam que a produção ia fazer uma coisa. Então, tipo, eu acho que isso acaba trazendo um realismo que eles queriam, mais uma vez, sem uma discussão, tipo, de ética em relação a isso.
Eu acho que isso tudo é muito interessante. Entrega uma coisa bem da hora, na verdade. Pra todo mundo que tá assistindo, essa coisa de você se conectar e aí você se preocupa e todas as reações serem verdadeiras e tal. Mas eles deram a sorte que isso dá certo uma vez.
Atividade Paranormal é isso.
Nossa, eu ia falar isso agora. Eu acho que Atividade Paranormal pegou uma janela de tempo perfeita pra ser lançada. Só que Atividade Paranormal teve um problema muito grande, que foram as redes sociais. Porque quando ele foi lançado, já existia rede social. E quando ele chegou, já foi lançado também o final alternativo. Porque eu lembro que eu era mais nova, né? Acho que eu devia ter uns 14 anos quando lançou. Eu achava que era verdade Atividade Paranormal quando chegou. Só que aquilo já foi quebrado muito rápido, porque também saiu o final alternativo.
E logo em seguida já ficaram aquela, tipo, Atividade Paranormal em Tóquio.
Não, então eu acho que o problema de Atividade Paranormal foi que a gente tinha redes sociais, mas eu acho ainda que o filme é bom. E pegou uma janela boa de espaço de Bruxa de Blair.
Mas eu diria, eu não gosto de found footage, já vou abrir o jogo, eu acho assim.
Ah, eu também
uma
não.
Uma linguagem chata pra caralho, eu acho que ninguém sabe fazer bem. Eu consigo pensar, assim, tipo, em três filmes, que eu gosto de Bruxa de Blair, que estabelece, eu gosto de Hack.
Ah, Hack é arte.
Porque é o único que vai na mesma vibe que Bruxa de Blair, que tá realmente usando, tipo, o mesmo template de Bruxa de Blair, e Atividade Paranormal, que ele não é igual. Ele não é igual, ele tá usando uma linguagem muito mais modernizada que, tipo, o que você falou do espaço de tempo que ele surgiu, eu acho que o found footage, ele depende muito do avanço tecnológico, porque a Bruxa de Blair, ele tá bebendo ali do rolê dos filmes caseiros, né? Você tem uma coisa meio creepy, tá ligado? De você assistir aquelas gravações, assim, tipo, de câmera antiga. Sabe? É meio bizarro, é meio desconfortante.
Tem todo esse cinema underground que nasceu com Faces da Morte, né? Que era, tipo, os filmes snuffs ali. Faces da Morte, ele fingia que era um snuff pra vender essa questão, tipo assim, olha aqui, compilados de gente morrendo.
Nossa, que delícia! Quero muito assistir esse filme.
Então, mas pega o tio... Não, existe 8 filmes disso, Fer. Só que, tipo assim, isso é antes do seu tio ter o WhatsApp. E daí ele receber o vídeo de pessoa realmente morta da polícia, entendeu?
Militou pra caralho, LH.
Obrigado, que virou tabu.
Nossa.
Mas eu acho que esse filme Snuff, ele não tinha... Ele não tem esse mesmo impacto, porque ele tá muito fora de cinema. No sentido de que ele não tem um apego com narrativa, ele não tem uma progressão. Então, por exemplo, você pega, tipo, sei lá, aqueles filmes japoneses, tipo, os Guinea Pig da vida, que é, tipo, nojeira, nojeira pela nojeira, beleza, mas, tipo, os efeitos são muito impressionantes, mas ao mesmo tempo, e dá pra você ficar, obviamente você fica muito enojado, mas não dá pra você realmente se conectar com aquilo no nível emocional que vai aumentar a sua tensão. A Bruxa de Blair tá pegando aquela noção da fita maldita, que não tem em nenhum outro lugar. É tipo, puta, você esbarrou, sei lá, assim, você tá na locadora, você alugou um filme, veio o DVD errado, tá ligado? E você botou aquilo no seu aparelho e você fala, caralho, que porra é essa? Tipo, eu tô vendo um negócio proibido. Atividade Paranormal, ele é sagaz que ele não tá replicando isso porque ninguém mais tinha essa experiência, já tinha virado comum. Tava numa época ali meio medo B na internet, sabe? Você vê vídeo de fantasma, aquelas coisas assim, tipo, vem câmera lenta, vê essas coisas. E Atividade Paranormal, ele tá bebendo dessa fonte, é outro rolê.
O problema de Atividade Paranormal é que eles não souberam a hora de parar. Porque é até engraçado pensar que a gente tá falando bem de Atividade Paranormal, né? Porque hoje virou um nojo. É que é um nojo engraçado, né? Porque aquela série de filmes que, meu... né, virou bagunça. Só que quando foi lançado, eu realmente acho que o primeiro filme tem o seu valor. Real tem o seu valor. Só que, enfim, e falando de Bruxa de Blair, eu também acho que tem o seu valor, principalmente porque eles criam um lance mítico mesmo em volta da bruxa e do porquê que as mortes são daquele jeito e tal. Muito da hora. O problema é que é chato acompanhar aquilo, sabendo que aquilo é mentira. Então, tipo, eu acredito que na época foi muito difícil assistir com a cabeça da época. Até porque eu assisti fazendo academia hoje. Mas é muito difícil você assistir tudo aquilo com a cabeça da época. Porque, meu, a gente já assistiu Cloverfield, a gente já assistiu Hack, a gente já assistiu Quarentena, a gente já assistiu Atividade Paranormal. Então, tipo, o found footage de hoje é um bagulho chato, né? Assim, eu acho Ascensão e Queda de found footage, enfio found footage no cu. Não quero nem ficar vendo seu TikTok, vou querer ficar vendo suas gravações feias que você faz, não quero.
Mas, Fer, você já reassistiu Atividade Paranormal? Porque eu sinto que se eu pegar pra reassistir o primeiro, eu vou falar as mesmas coisas do Bruxa de Blair.
Mas é chato, eu também acho... Não, não, eu também acho. Tem uma coisa... que nesses filmes eles fazem, e eu acho chato, que é a repetição do negócio. Tipo, pra você ficar assustado, eu acho muito
segurar
chato.
A tensão, até não ter nada.
Eu vou puxar um argumento que geralmente eu uso pra falar mal dos filmes de James Cameron, mas que eu acho que se encaixa melhor aqui. Porque é muito difícil quando você constrói um filme em cima de um truque. Você tá fazendo um filme...
Bicho, você tá falando de um found footage... E do James Cameron? Não faz sentido.
Eu acho que todos os filmes do James Cameron, eles são basicamente truques que só funcionam uma vez. É tipo um truque de mágica. Você acha impressionante da primeira vez, e daí depois, quando você começa a ver várias vezes, você fala, tá. E o único jeito de você...
É isso que explica Avatar ter bilheteria.
É literalmente isso que explica Avatar ter bilheteria.
Você tem que pensar é que, tipo assim, Avatar, pelo menos na época, não era franquia. Hoje em dia, as maiores bilheterias são tudo franquia.
Ah, eu sei, eu concordo. E eu fico feliz quando o Avatar tá no topo da bilheteria por causa disso. Pelo menos não é um filme da Marvel, mas... isso é uma mentalidade. A gente tá analisando em retrospecto. Mas o ponto é que quando você tem um filme que é um truque, é legal quando funciona na primeira vez. Só que pra ele funcionar de novo, a tendência é que você tenha que crescer de jeitos que às vezes não são necessariamente sensíveis. Não são geralmente pensados. Eles são só explosivos. A porra do Exterminador do Futuro 2, tá ligado? Que fala, ah não, ok, a gente já estabeleceu a ameaça do Exterminador do Futuro. A gente já estabeleceu tudo o que tem pra estabelecer nesse mundo. Ah não, agora a gente precisa de uma sacada. Qual que vai ser? Ah, transforma o Exterminador em mocinho, tá ligado? Num herói, e a gente coloca um vilão maior que ele. Beleza, mas até aí onde você vai no maior melhor? Até ficar burro.
Ah, mas é atividade paranormal. Atividade paranormal, a gente tem isso.
Atividade paranormal e até mesmo Bruxa de Blair.
Putz, é que Bruxa de Blair morreu cedo, né, cara? Que daí o segundo já não...
Mas não tinha mais espaço pra onde ir, esse é o ponto.
Não tinha, exato. Porque a estética... Cara, assim, se você, cara ouvinte, está na, no modo de uma balada e alguém discute found footage não é um gênero, é uma estética. Se você é hétero e tem perto de 30 anos, provavelmente você assistiu o Projeto X. E é importante lembrar que o Projeto X é um found footage, né?
Sim!
Muito,
sim.
Muito bem usado. Mas, então é verdade, cara. Ninguém lembra, assim, mas é verdade.
Eu não acho bem usado, mas eu gosto.
Então tá, peraí. A sex tape da Pamela Anderson e do Tommy Lee é um found footage.
É literalmente uma found footage. É literalmente. Nesse caso, é literal.
De fato, é uma found footage.
É a Paris Hilton não, ela deixou vazar, entendeu? É diferente, ela ninguém eu achou.
Ela não deixou vazar.
Não tem a história que ela deixou vazar?
Ela capitalizou em cima.
Ah, ó, ela foi atividade paranormal do seu tempo. Mas... Mas o que eu queria falar é que, tipo assim, realmente parece que existe esses gaps de tempo. Quando a Fer tava falando de atividade paranormal, eu lembrei de Searching.
Então, aí que tá.
O Searching é o do japonês bonito?
Do John Cho.
É do japonês bonito.
Belo homem. O rolê é isso, tipo, ele tá muito atrelado com o avanço tecnológico, então é uma estética que satura rápido. Porque ele funciona em cima do choque, ele funciona em cima desse truque, e as pessoas cansam muito rápido desse truque. Não dá pra você ficar assistindo várias e várias vezes, nem a variedade de trama segura, tá ligado? Então...
Eu acho que Hack segura, diferente, porque o Hack, ele usa a estética não como sentido narrativo.
Mas é porque o Hack, ele se apropria de uma coisa que é verdadeiramente atemporal, que é a questão... Ele é conduzido como se fosse uma matéria jornalística. Porque, tipo, a Bruxa de Blair, se ele se apoiasse só em ser um falso documentário, tudo bem, mas ele é um filme muito grunge, tá ligado? Ele não poderia ser feito em nenhuma outra época que senão o final dos anos 90, porque ele é um filme, assim, que exala uma aura de camisa de pano, sabe? A dinâmica entre eles, até a forma como eles ficam putos, como eles vão ficando loucos, sabe? Tudo isso é muito próprio da época dele.
O Bruxa de Blair é um evento que aconteceu uma vez e assim, não dá, não vai se repetir. Acho que mais perto que chegou a atividade paranormal.
Não, ele se repete. A gente fala, essa questão do found footage, ele vai se repetir.
Não. Não o found footage não se repete, mas o evento...
Ah, o evento...
O evento Bruxa de Blair, não... Assim, acho que pra comparar, uma comparação rasa, foi o lance da Guerra dos Mundos do George Orwell, sabe? Que foi, tipo, mas olha quando, sabe?
E no final das contas também tem uma questão que, tipo assim, muitas das coisas foram crescendo depois, né? Que não foi tão assim como a gente, quando chega nos nossos ouvidos hoje em dia.
E novamente volta pra questão do truque, né? Tipo, foi um truque que nunca mais repetiu no rádio, tá ligado? Nessas mesmas proporções.
Você falou George Orwell, é Orson Welles.
Orson Welles.
Aí foi George Orwell?
Aham. Pode ser também.
Ai, gente, é isso que dá você gravar esse podcast de noite. Mas é melhor do que gravar de manhã, mas enfim, eu concordo. Veja, caro ouvinte, você não sabe se o George Orwell gravou e não contou pra ninguém. Só eu sei. E se eu só eu sei? Você faz um pix pra uma instituição, me manda o print e eu conto o que eu sei.
O nosso fact-checking aqui também é pago, assim. Você manda... Tudo que a gente falar, você só contesta com uma doação de no mínimo R$10 para uma instituição de sua escolha.
Jornalismo de verdade exige recursos, não é mesmo?
Fora isso, ó, para todos os nossos ouvintes aqui, se você tá ouvindo os nossos episódios e você encontrou uma informação que é falsa, ela só é falsa até você pagar. Antes disso é verdade. Se você não concorda, pau no seu cu. Mas o rolê que eu concordo muito, muito com a Ferd, que é um evento, mas ainda assim, eu acho que Bruxa de Blair, ele se sustenta em uma assistida. Eu não acho que ele segura pra você reassistir frequentemente.
Eu nem acho que ele se sustenta em uma assistida. Eu acho que ele se sustenta em uma você saber a história.
Mas 1h17.
Não, isso, olha, inclusive, duas coisas boas. Jovem morrendo e 1h17. Ah, mas os caras são espertos também, né? Vai meter 1h42, tipo, não.
Isso é uma coisa que eu acho bonita do filme, de... Mesmo que você tirar, tipo, a história dos bastidores dele, beleza, ele tem uma mitologia por trás sobre a bruxa em si, sobre o que ela fez, os crimes que ela cometeu, mas o filme, ele se apresenta de uma forma de que ele não está interessado em explicar. Quando você sabe a história dos bastidores, você sabe que é porque eles não tinham o que explicar, porque eles realmente não faziam ideia do que aconteceu, do que eles iam contar.
Mas isso é muito legal, né? Porque eu lembro também que Bruxa de Blair é um dos primeiros filmes que falam, tipo, caralho, o vilão não aparece.
Não aparece, é.
Não tem jumpscare, meu Deus do céu.
E uma coisa que eu gostei muito reassistindo agora é de que ele é um filme que ele é confuso, o que acaba dando um realismo pra ele de, eles vão entrevistando, sei lá, tipo, três pessoas diferentes e as três pessoas falam histórias completamente diferentes via a bruxa lá na puta que pariu. Ah, não, porque isso daí não existe. Então, tipo, ele vai construindo esse mito de um jeito que é muito natural e é muito orgânico.
Eu tive que voltar, porque o primeiro cara que fala, fala de um homem assassinando crianças. Como assim? Por que ele tá falando de um cara? Você é a bruxa. Então, isso dá uma velocidade pro negócio, tá ligado?
Meu, isso é muito legal, porque se você pegar, assim, tipo, se você sair pelo Brasil aqui mesmo, você pegar, tipo, qualquer lenda urbana, sei lá, loira do banheiro, foda-se. Cada canto do Brasil vai ter, tipo, detalhes diferentes pra história em si. Talvez você tenha uma essência compartilhada, mas cada pessoa e cada canto, assim, vai preenchendo os detalhes como bem entende, tipo. Eles foram bons em criar acidentalmente uma boa lenda urbana. Tanto é que por isso que eu acho que tratar Bruxas de Blair como uma franquia é absolutamente estúpido. Nunca ia funcionar, nunca ia funcionar. Porque não existe nada mais desinteressante do que você falar, ok, agora eu vou te explicar.
Tanto é que eu acho que a galerinha do original não tem nada a ver com dois.
Tem um dos diretores / roteirista escreveu o segundo, se eu não me engano.
Então ele merece tudo de ruim na vida dele.
É difícil falar de Bruxa de Blair, porque não é que eu desgosto, mas eu só acho que não funciona, esse é o ponto, não funciona, não funciona mais.
Eu acho que ele tem hype demais.
É, eu acho que se ele fosse um comercial, talvez funcionasse melhor, entende? Ou se ele fosse, tipo, aqueles vídeos que você... Sabe quando a galera mandava nudes, tipo no Instagram, que você só pode ver uma vez e você não pode ver mais? Isso funcionaria muito melhor. Mas qual que é o meu ponto? Os atores, principalmente os principais, assim, eles são muito ruins, o que é muito bom, porque, tipo, você compra muito. Não é que eles são ruins, enfim, eles estão lá.
Eles não são atores, eles não fizeram mais nada, assim.
Até porque eles morreram, né? E aí, eu acho eles ok, assim. Então, eu compro bastante até. Mas tem uma cena que é muito ruim. São dois caras pescando, que um japonês.
Uhum.
E essa cena é muito... Eles estão muito atuando. Essa cena é muito ruim, assim, pra um lance meio mockumentary. Esse filme pode ser considerado mockumentary, inclusive?
É um mockumentary, é um falso documentário, aham.
Uhum. E aí, essa cena me tirou total, porque os caras, tipo, os dois acreditam na lenda, mas um é, tipo, super, meu, sai daqui, e o outro é meio, tipo, não, já ouvi falar. E a conversa entre os dois é muito atuada, com certeza os dois eram, tipo, atores de teatro, assim. Falei, ruim.
O negócio é que eu acho que Bruxa de Blair, ele é complicado porque ele é colocado num pedestal muito por causa da história de bastidores e muito pouco pelo filme em si. Eu acho que se a gente deixasse assim, tipo, vamos falar assim, vamos ficar 5 anos e esquecer como sociedade de Bruxa de Blair, ele ia ser um filme que ia ser delicioso das pessoas redescobrirem, tá ligado? De, tipo, acidentalmente você esbarrou, assim, tipo, num catálogo da Netflix, você assistiu e falou, caralho, tipo, esse filme é mó legal. Eu acho que o hype dele é o que mata a Bruxa de Blair pra muitas pessoas. Porque, eu não sei, pra mim, mockumentary e found footage é muito difícil. E eu sinto isso como, por exemplo... putz, eu acho que o LH vai me matar nessa. Eu achei um saco Lake Mungo, sabe? Que é outro filme desses que também, tipo... Existe, assim, um hype muito grande de, meu Deus, esse filme é muito pesado, é sombrio. Daí você vai assistir procurando essa experiência, tá ligado? Você entra, assim, muito de cabeça de, caralho, eu quero, assim, um negócio que vai me desgraçar na cabeça. E isso te deixa cego pra sensação de confusão, pra sensação de você estar realmente desnorteado pelo filme, de você tentar começar a acreditar, tipo, na verdade do filme. Se você já entra falando, caralho, não, vou ver um negócio que vai me deixar, assim, fudido da cabeça. Tem poucos filmes que atendem essa demanda. Tipo, sei lá, um Hereditário, eu consigo vender pra uma pessoa e falar, mano, assiste esse filme que vai te deixar fudido da cabeça. A pessoa assiste e fala, ok, de fato, eu tô com uns probleminha agora. O Bruxa de Blair, ele é vendido desse jeito por causa do impacto que ele teve culturalmente. Se você vai assistir com essa expectativa de, puta, é um filme que vai te... desgraçamento mental, vai te entregar, assim, doses homeopáticas do negócio. Porque não é.
Eu recomendaria o Bruxa de Blair se a pessoa falar, tipo assim, quero estudar o gênero de horror, quero entender algumas questões. Mas, no geral, assim, eu realmente, eu acho que ele não tem, assim, ele não causa esse impacto. E a atenção dele...
Não, veja, ele não é horroroso. Ele não...
Não, ele não é ruim. Mas só que, tipo assim, se uma pessoa é, tipo, entrasse no espectador médio, mano, nesse nosso tempo de vida, ele já foi replicado 15 milhões de vezes. O cara vai terminar e falar, tipo,
Ele definitivamente não foi meio horroroso, mas eu acho que ele precisava ser mais irrelevante. Porque ele é relevante demais pro próprio bem.
É a questão do Lake Mungo. Eu acho ele muito mais relevante. Só ver uns doidos, tipo eu, falando dele, saca?
Então, mas o Lake Mungo, ele é um exemplo que eu trouxe. Já você tá, tipo, muitas camadas afundado no rolê de terror, né?
É, você já tá perdido na vida.
Porque ele é justamente o tipo de filme que ele conquista as pessoas quando você assiste com zero expectativa. Você tá um dia, assim, de boa em casa e você fala, puta, vou botar um filme de terror. E daí você passa 15 minutos vendo na Netflix, você passou nele, ele é um filme que ele vai te deixar aterrorizado. Se você entra com expectativa, acabou. Não funciona. Não funciona mesmo.
Não funciona. Aqui, ó, eu tava pesquisando sobre o 2, né, que a gente tava falando. Não tem relação com o... com a galera do primeiro.
Então, falsa informação.
A história do segundo é que eles são um grupo de amigos que assistiram ao documentário da Bruxa de Blair e resolvem ir até Blair pra sei lá, fazer um turismo idiota.
Isso que me deixa puto com coisas que não deveriam continuar. Olha a justificativa completamente estúpida que você tem que dar pra poder continuar um negócio que não precisava de continuação. Inclusive, as duas continuações de Bruxa de Blair, não consegui terminar de assistir a do Adam Wingard. E todas elas têm justificativas estúpidas. Essa é a metalinguagem dos fãs indo atrás de replicar a experiência. A segunda é a coisa mais preguiçosa possível.
Deixa eu falar uma coisa muito importante do que esse é dos anos 2000, né, o Bruxa de Blair 2. Existe uma corrente no Twitter falando que o diretor, ele sofreu problemas na produção, que o estúdio meteu muito a mão, porque é um filme de estúdio. Logo, eles precisam de um release de Berlin Cut.
Ai, não.
E você consegue ver, tipo, existe a hashtag e existe várias pessoas pedindo.
Tem uma visão que precisa ser desmistificada de que é que o diretor sabe alguma coisa. geralmente a visão artística do diretor é uma bosta e precisa de um executivo engravatado pra salvar de ser um lixo completo, tá ligado? Tipo, mano, é só você ver assim, tipo o Coppola, mano, ele tá assim com tempo livre demais, tá ligado? Tipo, acho que tá velho sem saber o que fazer, então ele fica voltando pra Apocalipse Now. Apocalipse Now, a primeira versão é a única que presta, todo o resto é lixo intragável. Intragável, você vai assistir 4 horas daquela merda, você fala, o que tá acontecendo? Então, a visão do diretor não significa merda nenhuma, o diretor é só mais um entre, tipo, trocentas pessoas que fazem o filme acontecer. Então, às vezes, você precisa do executivo pra salvar do filme ser uma bosta.
Eu achei uma matéria de 25 de novembro de 2020, onde o diretor de Bruxa de Blair 2 diz que ele não tem interesse no próprio corte.
Corretíssimo! Corretíssimo!
É isso.
Bruxa de Blair 2 acabou de ganhar, assim, 20 pontos só por essa declaração, tá ligado? De falar, é esse lixo mesmo, eu fiz, tá feito, e é isso. Não tem por que ficar voltando atrás.
Na versão do Adam Wingard, eu lembro de... Foi numa Comic Con que ela foi lançada?
Foi. Porque o Adam Wingard, ele... Assim, primeiro... Adam Wingard, por quê? Sabe, assim... É a maior promessa não cumprida de Hollywood. É muito fácil ser esse homem, né?
É muito fácil ser homem. É só o Arthur que não lança filme. Se a gente fosse norte-americano, eu tava fazendo um filme ruim por ano.
Na real, a gente pode lançar, assim, trocentos lixo todo ano. E é capaz que vai ter ainda gente que vai querer contratar nós. Porque o Adam Wingard, ele não fez um filme bom, velho. Ele não fez um filme bom. Tipo, o mais próximo no filme bom...
Mas é um cara consistente. Você sabe que vai ser ruim, entendeu? Porra.
Não, é completamente absurdo. Completamente absurdo. E esse rolê do Bruxa de Blair, que só se chama Bruxa de Blair, o original que a gente está discutindo, né, como tema central desse episódio, chama A Bruxa de Blair.
The Blair Witch Project.
The Blair Witch Project, que é o original, o da Adam Wingard chama só Blair Witch. Ele tentou replicar o mesmo auê assim, de tipo, ah, não, ele tá fazendo, ele vai mostrar um filme de terror na Comic Con, ele tem um filme de terror secreto, E daí, no dia, porque a Comic Con, ela tem um evento que chama Scare Diego, no primeiro dia de evento, eles fazem, tipo, um mini evento só de filme de terror e desgraceira em geral, na noite, assim, de quinta ou sexta-feira. Daí falou, não, na real, o filme de terror do Adam Wingard, que tinha um outro nome, na verdade, é uma continuação secreta de Bruxas de Blair, que ele gravou em segredo. Daí, tipo, soltaram um pôster, o cara era 4, e daí a gente teve que assistir, era uma bomba, um filme chato do caralho, um filme intragável, que tinha a mesma estrutura de sequência legado que hoje em dia já é tão amaldiçoada, de falar, não, porque na real, fulano do novo filme tem conexão com o fulano do outro filme, daí cria-se um irmão perdido, de falar, não, porque tantos anos atrás meu irmão se perdeu na floresta e a gente vai atrás dele, tipo, não, vai se fuder, chato pra caralho, deixa as coisas morrerem, sabe? Se você vai voltar com uma justificativa estúpida dessas, não volta.
É, o pior é que eu acho que nem deu dinheiro, porque, tipo assim, só se fala em outra coisa desse filme, assim.
Graças a Deus, esse filme não deu dinheiro. Mas assim, olha, só também, pra gente já encerrar, assim, de todos os... eu acho que 99 foi o ano que as pessoas estavam desesperadas, porque terror era só slasher e já tava de saco cheio, então daí as pessoas se apegaram em qualquer coisa que mudava.
É, mas o filme, ele tem o seu mérito.
Ele tem o seu mérito, mas eu também acho que muito do altar onde Bruxas de Blair é colocado é um surto, tá ligado? É muito do desespero. Então, tipo... Se a gente for tratar em coisas que eram importantes de 99, assim, eu acho que o Sexto Sentido, tipo, é um filme que fala, porra, esse daqui é muito mais filme, tá ligado?
Tem Audition.
Porra, sim, caralho, tipo.
Qual que é Audition?
Audition é um filme um filme japonês de um cara que... Ele, não lembro se ele é diretor, não, mas ele vai fazer uma audição e daí ele recusa uma mina e essa mina aparece na casa dele. E daí, tipo, os últimos 30 minutos de filme é meio que ela torturando ele assim.
Graficamente.
Loucura.
Mas assim, se a gente vai falar assim, de, tipo, nossa, a melhor safra de 99, se for fazer assim, tipo, um top 5, eu acho que Bruxa de Blair, se for pra ele entrar, ele fica ou no quinto lugar ou ele não entra, tá ligado? A gente teve muitas coisas melhores. Tá tudo bem a gente reconhecer a importância cultural dele e falar, ok, a gente precisa seguir em frente, a gente não pode ficar apegado a isso.
É sobre isso,
mas Fernanda Talarico, você apaga ou não a luz para Bruxas de Blair?
Pera aí, rapidinho, que eu acabei de descobrir real que o WandaVision, olha, o Shyamalan fez 2 filmes antes de ser assistido, eu tô muito chocada.
Eu não sabia. O WandaVision.
Ah, eu tô com sono.
Maravilhoso.
É importante lembrar sempre que ele também é um dos roteiristas de Stuart Little.
O Shyamalan?
É.
Mentira, que...
Vocês não sabiam?
Não.
É sério.
Maravilha.
Enfim, eu apago a luz pelo que eles fizeram, pela ideia. Mas hoje, assistindo, assisto na esteira, entendeu? Foi como eu assisti.
Mais no escuro?
Ah, cara. É porque é isso, é um clássico e eles fizeram muito bem o que era pra fazer. Tudo que deu errado de Bruxa de Blair não é culpa do Bruxa de Blair.
Caraca, que frase bonita. Eu vou colocar num caminhão. Se tivesse um caminhão, eu colocaria essa frase.
Mas eu acho que é isso. Tudo que deu errado de Bruxa de Blair, a culpa não é de Bruxa de Blair. A culpa é do sistema, é da indústria cinematográfica.
Tem que acabar.
Tem que acabar o cinema.
É. Cinema é uma coisa idiota. Começa no cinema, acaba nas drogas.
Né? Melhor, né? Se for assim, é uma carreira promissora.
Depende da carreira. Eu acho que eu vou desligar aqui e vou ler meu Murakami.
Caralho.
Meteu essa mesmo?
É mentira, amassou, não vou dormir. Você é... Mentira, eu vou fazer francês no Duolingo. Inclusive, Duolingo me patrocina. Gosto muito.
Ah, eu vou começar a fazer aula de francês amanhã.
Eu tô fazendo francês também.
Então é isso. Olha essa meta, que bonito. Ano que vem a gente vai gravar um episódio inteiramente francês.
Ui!
Muito... O episódio de New French Extremity, a gente vai fazer inteiro em francês. vocês.
Vocês que lutem. Não tem legenda no podcast.
A gente bota aquela tradução, assim, bem de programa do Discovery, tá ligado? Que entra com delay.
Caraca, exato.
Uma voz assim, ah, porque o Martyrs foi um filme lançado no ano de...
Ou então a Aliança Francesa patrocina a gente.
Porra, ia ser foda. A França como um país patrocina a gente.
A França como um
país. O senhor França, o senhor Carlos França.
O senhor Carlos
O monarquista da França.
Ô, gente, chegou uma mensagem aqui do Macron. Macron, vem de DM.
É isso, é a campanha do Macron pra vencer a eleição, assim, vai ser patrocinar ou não apague a luz. É isso que vai virar os votos pra ele.
E você, LH, apagou uma luz? Para Bruxa de Blair, o projeto.
Eu... Opa, seria incrível se fosse o nome mesmo. Eu apago a luz, eu tenho sua importância com o filme. Tá tudo bem, eu acho que as pessoas não gostarem. Elas só têm que entender o motivo do porquê ele é o que ele é. E tá tudo bem. Arthur Eloy, você apaga uma luz para A Bruxa de Blair? O filme.
La Bruxa de Blair.
Já praticando, olha o Duolingo aí.
Esse programa tem que acontecer, na moral.
Eu nem sei falar bruxa em francês. Muito menos Blair.
Você tem um ano pra descobrir, Fer.
Eu sei, é Le Bruxa du Blair.
Pera, desculpa, eu preciso ver. Eu já tô com o MDB aberto.
La Sorcière du Blair.
Putz, aí eu achei bonita.
Sorcière.
Pra versão estadunidense do filme, eu apago a luz, sim. Mas uma vez só. A partir da segunda, eu assisto mexendo no celular, que foi o que aconteceu nessa vez. Tive muita sorte de que a primeira vez que eu assisti Bruxa de Blair foi no Noitão. Foi no primeiro Noitão que eu fui. Pra quem não é de São Paulo, Noitão é uma sessão que o Cine Belas Artes faz. De tempos em tempos, onde eles passam filmes a madrugada inteira. E um desses foi Bruxa de Blair, daí foi uma puta experiência assistir pela primeira vez no cinema, sem saber, tipo, sobre o filme, sem saber nada do filme, só, tipo, saber o contexto, tipo, onde ele foi feito e tal, daí foi do caralho. Depois disso foi meio, ok, tipo, não tenho muita vontade de revisitar pela terceira, quarta vez Bruxa de Blair, não é um filme que eu quero pegar todo ano pra reassistir, mas é isso, apaga a luz, mas com cautela, sabe?
Devagarzinho, sim.
Devagarzinho, mas... Senhoras e senhores, ficamos por aqui hoje, mas eu só queria dizer que se você acompanhou a Não Apaga Live, você sabia que a gente ia fazer o episódio de Bruxa de Blair, você sabe da nossa distorção temporal entre gravar os episódios e lançar os episódios. E se você assistiu também a Não Apaga Live, você sabe também que Hugo, queridíssimo de Fernando Talarico, não gosta de Bruxa de Blair, então ele já lançou...
E assistiu na estreia.
Então, assistiu na estreia.
Falando da live... Vocês viram que o Felipe Artemio publicou que é uma foto, tipo, Fer jogando de assassino e é um Golden.
Arthur
jogando de assassino e é, tipo, o demônio.
Foi muito bom jogar de assassino, porque eu ficava invisível, eu ficava entrando na frente da Fer sem atacar ela, só pra ela ficar batendo em mim.
Puta! Não, e eu bati umas 30 vezes. E aí eu queria aproveitar esse momento pra agradecer o Kaique.
Nossa, perfeito. O Kaique e o Paulo. Adorei os dois.
Kaique, eu te xinguei muito, você não ouviu. Ainda bem. Paulo, obrigada por não ter falado pro Kaique o quanto eu xinguei ele. Vocês são demais.
Por terem postado fotos também no Twitter. A gente deu retweet lá no @napaguealuz. Eles postaram foto bonitinho, jogando, com uma belíssima coleção de Blu-rays e DVDs também, assim, em cima da TV. Então, estão de parabéns, são perfeitos.
Viva a mídia física.
Viva a mídia física.
Mas, assim, agora a gente pode falar que foi um sucesso, né? Ouvi o outro programa e falar, mano, se pá vai ter umas 5 pessoas e vai ser mó legal. Mano, teve mais que isso e foi muito divertido. Eu tô viciado em Dead by Daylight, eu tô jogando basicamente quase todo dia.
Yes! Yes.
Pra valer o dinheiro gasto, tá ligado?
As duas coisas que eu tenho pra dizer sobre a live, a primeira é que esses dias, assim, depois que a gente terminou a live, me bateu a ideia de que eu devia ter, na real, jogado de bruxa, porque uma das killers tem a bruxa e o poder dela é botar, tipo, uns jumpscare, assim, no chão. Ela bota, tipo, umas marcas, assim, no chão, e daí se um dos sobreviventes passa por cima, ela pula. Tipo, pula meio que um holograma dela, assim, fazendo... Ah! Então, tipo, dá pra você encher o mapa de jumpscare.
Será que você quer isso mesmo?
Ia ser muito da hora. Ia ser muito da hora. E a segunda é que eu preciso confessar uma coisa. Acho que eu tava muito chapado nessa live. Na real, bateu da metade pro final.
Eu com dor de barriga, né?
Nossa, eu não sei como eu terminei essa live. Eu fico feliz que não tem o replay, na real, porque eu tava com muita dificuldade de articular palavras no final, porque eu tava muito louco. Tava muito louco. Então.
Não, ele configurou o OBS. A gente arrumou a tela inteira. E o Arthur já tinha batido a nave faz tempo.
Não, é que eu tava tomando um negocinho ainda ali, daí eu comi um negocinho e daí... Não... Então, eu só queria deixar o meu agradecimento ao queridíssimo Nicolaus Garofalo, que forneceu uma boa... Um agradinho aí pra live, fez a live ficar um pouquinho descontraída demais no final, né? Haverá outras lives no nosso canal na Twitch, twitch.tv/napagalive, ou de preferência sem envolvimento de drogas, eu espero, nas próximas. E eu só queria perguntar, Fer, como foi a sua experiência jogando Dead by Daylight?
Meu, é muito difícil. É muito difícil, e eu não... Gente, eu jogo Mario... Então, tipo, eu não tô acostumada a mexer com a visão, sabe? E aí, foi muito engraçado que a Renata começou a ficar puta porque eu não fazia nada. E aí, a Renata, né, a senhora do Arthur Eloy, começou a ficar tipo, vai! Me ajuda! E teve uma hora que eu batia de frente com a Renata. E eu gostei muito que todo mundo entendeu que eu era meio boba. E aí, ficou tipo, ó, me pega... A Renata, o LH, ó, quando eu joguei de assassina. Me pega aqui, ó, ó, cai aqui, ó, ó. Foi muito aquela cena de pânico, de todo mundo em pânico da menina. Ah, então agora eu vou sair correndo e quebrar a minha perna. Era exatamente essa cena.
Nossa, mas eu fui muito cuzão com você quando você tava de assassina. Você
foi.
Não, eu não sei como que faz o seu counter, cara. Tipo assim, eu tomei vários sustos com o Arthur. Mas a Fer, o clipe que tem no Twitter da Fer, abre a porta! Como? Por que essa porta não abre? Desesperada!
Eu literalmente sendo assassinado. Literalmente, o Ghostface assim, me assassinando. E a Fer, como que abre essa porta? Foda-se, usou de isca, assim.
Era a minha chance de conseguir dizer que eu sobrevivi. Sabe, eu morri 5 vezes seguidas em menos de 5 minutos.
Ai, bom demais.
Meu, foi muito da hora. Foi muito da hora.
Fica então a próxima aí, galera. Venham, foi muito divertido.
Num último adendo, assim, pra dizer também, eu não sei se a Fer quer falar, mas se a Fer quer puxar isso, mas também mandar aí felicidades ao Joey, né, que...
Ah, sim!
Eu acho importante a gente marcar isso aqui nesse podcast também.
Claramente, eu falei tantas vezes, falei aqui, enchi o saco pra todo mundo doar órgãos. É, hoje, no dia 12 de abril, o Joe, meu amigo, recebeu finalmente um coração, entrou em transplante, ficou, bom, tá, sei lá, 12 horas incomunicável, ele vai ficar 48 horas, na verdade, incomunicável, porque são 48 horas desacordado, e a cirurgia foi um sucesso, ele tá já na UTI, enfim, os médicos falaram que o coração bateu super bem, e é isso, né, a única coisa, a gente agradece a família do doador, e ao doador, né, por isso. E, enfim, eu que sou uma pessoa tão religiosa que quase dou a volta e viro ateia, já agradeci e acendi vela, pedi pra que, enfim, acredito que a passagem seja tranquila, porque não só a vida do Joe, né, salvou uma galera aí. E, pô, tipo, é isso, né, gente, conversem com a família de vocês, porque doação de órgãos, doação de sangue, doação de plaqueta, é um bagulho tão importante, sabe? Uma pessoa que, meu, não tem o que fazer, ninguém controla isso, a pessoa infelizmente morre, e você salva outras que estão aí, sabe? Não só a vida do Joe, como, enfim, essa uma pessoa deu um coração pro Joe, um pulmão pra alguém, um rim.
Salvou trocentas vidas, assim, em uma.
Exato, alguém pode ter voltado a enxergar com doação de córnea. Então é isso, doem. Conversem com a sua família, com todo mundo.
Doem, avisem seus familiares, assim, pra não pegar ninguém de surpresa. E também mande suas felicidades pro Joey lá no Twitter do Não Apaga a Luz.
Isso, a gente vai dar RT em todas.
Ah, sim, por favor. A gente vai dar retweet, porque é isso, este viado agora está com um novo coração.
Com um novo coração, assim.
E eu espero que este coração seja a prova de papinho, porque ô bicha pra cair no papinho dos outros.
A gente vai descobrir se o problema é o coração ou a cabeça agora, né? Agora a gente tem a prova.
Exatamente, exatamente. E é isso, né, cara? Tipo, o aniversário dele é daqui 12 dias. E aí ele reviveu. Agora é ariano também, porque é taurino e ariano.
Se você tá vivo ainda, você puta pode doar vai. Sangue. Não esqueça disso também.
Mas é
também.
Verdade.
Tá. Enquanto você tá vivo, doe sangue. Quando não estiver mais vivo, Doe todo o resto, por favor, gente. Faz.
Doe amor também. Beijo pra sua próxima. Diga não, monogamia. Tô brincando.
Então, doe sangue, doe órgãos e doe a sua esposa também, é o próximo. Assim, ajude um necessitado.
Assim, não morra. Se morrer, doe seus órgãos. Não apague a luz e se apagar...
Filma e faz foto footage, não é mesmo?
Exato.
Doe sua esposa pro Arthur Eloy. Uma pessoa muito estranha.
Olha, estou aceitando.
Caraca.
É muito transante esse homem, né, galera? Então é isso, gente. Obrigada mais um episódio de Não Apague a Luz, esse surto. Um beijo e até semana que vem.
Tá ligado? Peraí, o gato vai passar na frente do microfone.
Okay. Não, e foi muito bom porque a sombra dele apareceu antes, assim.